Câmara em Destaque. Câmara em Destaque. Está no ar a resenha da Câmara Municipal. Os principais fatos do Legislativo Guairense. Agora no seu rádio.
Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sou Reginaldo Ferreira. A partir de agora você acompanha a resenha da sessão da Câmara dos Vereadores de Guaíra, realizada na noite de ontem, terça-feira, dia 4 de setembro.
Câmara Municipal, trabalhando pelo desenvolvimento de Guaíra.
O vereador José Antônio Lopes parabenizou a turma do programa Jovem Aprendiz e também comentou sobre o caso da jornalista Monize.
Nós, vereadores, ficamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui. É muito importante para a democracia, para a cidadania, a vinda do estudante na Câmara. Aqui ele vai conhecer o seu vereador, vai conhecer aquele vereador que às vezes ele ouve falar, mas nunca teve a oportunidade de ter um contato. E aí a gente aprende com vocês e vocês aprendem conosco. E eu que fui presidente da SOGUB um bom tempo, na época de 97, 98, por aí 99, e naquela época nós tínhamos, além da SOGUB, nós tínhamos a Guarda Mirim, as creches tinha na época a CRAJ, hoje é LAR, e tinha até a lira musical na SOGUB. Eu sei como funciona e sei também como é gratificante ter a SOGUB. A SOGUB é o meio que nós temos em Guaíra de ter o jovem focado naquilo que precisa ser. Primeiro emprego, curso técnico, ter lá na entidade uma coordenação que eu posso dizer que eu tive a oportunidade de trabalhar nessa época já com a Heloísa e depois de mim passou várias outras diretorias. Mas nós sabemos que uma entidade ela só é sólida quando seus dirigentes são sólidos e trabalham com amor. Com a evolução do tempo, com a vinda dos novos prefeitos, novos dirigentes, com a solidez e com a transparência dessa entidade, que é uma entidade que deixa para nós a alegria de estar ali há 40 anos e nunca ter um problema no acerto de conta, nunca teve problema em aspecto nenhum. A gente só tem alegria. Quantos jovens que saíram dali, que hoje são doutores, conheço até juízes de direito, advogados, e vocês que são jovens hoje, sirva de exemplo. Eu também não poderia deixar de registrar esse incidente que aconteceu, a Monize do O Jornal, uma jornalista de Guaíra. O problema é que o fato aconteceu no sábado ou na segunda, deixou um certo trauma, tanto para a jornalista, como para a sociedade, como para a família dela. Eu quero deixar registrado aqui que eu confio 100% no nosso delegado, Dr. Evandro. Dr. Evandro é uma pessoa jovem, pessoa humilde, trabalhador, e que eu tenho certeza, ele, a equipe dele, vai desvendar o que aconteceu nesse, vamos falar, seria um sequestro? Não seria, mas seria uma abordagem, sumindo com material de uma jornalista, com ameaça e outras coisas mais. Eu tenho certeza que a Polícia Civil de Guaíra, é lógico que ela deverá receber reforço, vai dar uma resposta para a sociedade.
Através do site www.câmara-guaíra.sp.gov.br, o cidadão acompanha a transmissão das sessões ordinárias ao vivo.
O vereador José Mendonça alertou sobre incêndios criminosos nas propriedades rurais e comentou sobre as obras de recape da SP-413.
Infelizmente, nossa cidade está acontecendo vários fatores, motivo de tristeza para nós. Com essa grande seca, estão surgindo muitos incêndios. Amanhã eu vou vir até aqui para fazer um ofício, e espero que todos os vereadores assinem também, para que seja enviado para todas as autoridades, para a Polícia Militar, Polícia Civil, para a Polícia Florestal, para a Secretaria do Meio Ambiente, porque, pelo presente, venho aqui informar a situação vivida pelos agricultores nesta época seca do ano, seja pela imprudência, seja pela criminalidade, que é a maior parte. Trata-se dos incêndios criminosos nas palhadas de milho, cana e outras culturas. Uma ocorrência na madrugada do dia 31/8, num canavial de área explorada pela usina Guaíra, conforme BO, aqui em minhas mãos, e documento interno da empresa, chamou atenção pela criatividade e abuso dos criminosos. Os mesmos colocaram várias velas acesas em pontos diferentes no canavial, próximo à rodovia. Esta forma de crime é para facilitar o incêndio e dificultar o combate do fogo. Procurei outras usinas e tive a informação que, infelizmente, esta prática é muito usada pelos criminosos e está trazendo muitos prejuízos aos agricultores e à população. Todos os órgãos públicos também, a Corporação Ambiental, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, que auxiliem na inibição de tais atos, aumentando a fiscalização. Pesquisei ainda que as usinas investiram muito na colheita de cana de forma mecanizada e crua, ou seja, sem emprego do fogo, praticamente colhida 100% sem uso do fogo. Hoje a cana ficou provado que ela sendo queimada é um prejuízo muito grande para fundo agrícola e também para o meio ambiente. Então as usinas aqui na nossa região, nenhuma queima cana. É toda usada, são todas mecanizadas, são todas mecanizadas. Infelizmente estão acontecendo esses incêndios criminosos. Estou feliz também, senhor presidente, tendo em vista que vi agora essa semana que o nosso governador reafirmou para um deputado, Rafael Silva, que vai sim iniciar as obras da estrada 413, da Volta Grande, e que vai reiniciar mesmo em novembro. Eu pedi para que o deputado Rafael Silva acompanhasse de perto e cobrasse o governador, para que o governador não caísse no esquecimento. E ele já esteve já com o governador, e o governador prometeu que irá nos atender, inclusive com os trevos da entrada na nossa cidade também, e o trevo também ali da Fábrica Talarico, perto nas proximidades da usina Guaíra, com um trevo mais moderno, com um trevo que ele disse que é muito difícil fazer um trevo rebaixado, mas será feito como o da Capelinha e aquele trevo ali da usina Mogiana.
A Câmara Municipal dispõe de um disque denúncia para o cidadão fazer suas denúncias. Ligue 0800 941 1213. A vereadora Maurília Landim solicitou a implantação de redutores de velocidade em frente a creches e escolas, além do conserto do bueiro da Rua 10B, e falou também sobre a Clínica da Mulher.
Eu gostaria de pedir ao líder do seu prefeito, né, seu João, que continuasse aí que eu tenho andado, que fosse que está sendo feito a sinalização em frente às creches. A gente que vê o seu Toninho lá do Consegue, tá, assumiu essa pasta, e a gente vê a necessidade de estar cada vez mais sinalizando e até colocando redutores de velocidade em frente às escolas e às creches, porque o horário de entrada e saída das crianças fica difícil para as crianças, até o próprio perueiro está colocando as crianças. Então, a gente sabe que o Toninho está fazendo esse trabalho, que dê continuidade, que isso facilita e evita riscos aí, né, de acidentes aí com nossas crianças, das nossas creches e também das nossas escolas. Também gostaria também de atender aqui, fazer um pedido, também ali na rua 10B, no bairro Luiz Afonso, com a rua Avenida 3, também aqui tem um bueiro lá, e esse bueiro andou rompendo uma barra daquela e um ciclista caiu. Mas já encaminhei também um pedido ao pessoal do Deágua e também que o senhor reforce para que ele fosse tomar as providências o mais rápido possível, para não que não aconteça novamente o que pode estar acontecendo. Também gostaria de estar pedindo também aqui, senhor, eu sempre batalhei aqui, eu tenho vários projetos que estão aprovados aqui na Câmara, mas tem um projeto que eu tenho batalhado, senhores, já faz 3 anos, nesse último ano, que é a Clínica da Mulher. E eu sempre pedi, reivindiquei, falei ao senhor prefeito, que pudesse, de repente, estar. E eu, graças a Deus, estive presente lá, pessoalmente, vi que está já em pleno já trabalho de adequação da Clínica da Mulher. Olha, eu fico muito feliz, e falei com o prefeito agora à tarde, e isso de estar aí, graças a Deus, o prefeito honrou comigo esse pedido, o prefeito José Carlos Augusto, de estar adequando, reformando, para a gente estar formatando aí esse pedido dessa vereadora, que é a Clínica da Mulher.
Câmara em Destaque. A vereadora Cida Armani falou sobre a reclamação de moradores, sobre a retirada de guias para consulta médica e também sobre as urnas eletrônicas.
Eu quero iniciar minha fala falando das minhas visitas, né? Eu tenho feito as visitas pelo bairro, não que a gente nunca fez, lógico, sempre faz, está sempre com a comunidade, sempre ouvindo as reivindicações da nossa comunidade e trazendo aqui para dentro dessa Câmara para ser levado até às autoridades competentes. E nas minhas visitas, eu tenho ouvido assim, muitas queixas dos munícipes, né, das mães de família, né, das pessoas que dependem dos PSF, que agora elas estão que estão tendo para conseguir uma consulta, né, uma guia para consultar, estão tendo que sair de casa até às 3 horas da manhã para conseguir uma guia. Muitas vezes, se ela chega lá às 6 horas, 5h30, 6 horas da manhã, já acabou as guias. Né? Então, isso aí é para todos, é para idosos, gestante, mães que vão levar seus filhos para consultar. Né? Então, isso aí, para mim, ficou meio assim que assustado, porque isso aí é coisa do passado. Até de 8, 10 anos atrás, isso foi acabou aqui em Guaíra. E, de repente, a gente está tendo já que conviver com essa situação. Então, eu gostaria, né, que o senhor, senhor João, levasse esse problema para o senhor prefeito, para a secretária da Saúde, porque a gente está assim, vendo que é uma situação que não existia, mas que de agora está existindo. Eu acho isso desumano. Outra coisa também é que nós estamos no período eleitoral, né? E é um pedido também da população, né, do nosso município, que colocasse nos próprios públicos urna à disposição de idosos, pessoas com deficiências, jovens que vão votar pela primeira vez, para ter contato com as urnas, para que eles não tenham dificuldade na hora de votar. A gente sabe que em todas as escolas, no dia da votação, é colocada as urnas embaixo para os idosos, para a pessoa com deficiência e gestante votar, né, para não ter que subir escada, para não ter, né, o desconforto de ter que estar subindo, descendo escada, que é muito difícil.
Câmara Municipal, trabalhando pelo desenvolvimento de Guaíra.
O vereador José Reginaldo Moretti falou sobre o Dia do Produtor Rural, lei de sua autoria, fez solicitações ao prefeito e falou sobre o calçadão do bairro Vivendas.
Gostaria de falar um pouco aqui também sobre o Dia do Produtor Rural. Agradecer a todos os vereadores, né, através desse projeto de lei número 8, que foi instituído dia 7 de agosto, que aprovaram, né? Isso é o reconhecimento hoje do nosso produtor rural. Você vê hoje no município de Guaíra que tem uma grande produção de cana-de-açúcar, né? Açúcar, o álcool que se produz hoje, com 3 grandes usinas, né, de álcool e açúcar na região nossa, onde se tem um espaço para o feijão, para o milho de conserva, para o tomate, sorgo para semente, né? E ainda a produção de leite também. Tem um pequeno produtor de leite também, que é essa homenagem, esse decreto-lei que institui aqui o calendário municipal do Dia do Produtor Rural também. Então nós podemos pôr também o nosso produtor de leite junto também, que é o pequeno produtor rural de leite, né? E a gente sabe que grandes empresas no nosso município se instalou. Por quê? Pelo esforço, o trabalho e a produção rural de grãos que nós temos também hoje no município. Por exemplo, a empresa Tomilho, né? Que além de gerar emprego hoje, é uma indústria que leva o nome do município de Guaíra para mais de 70 países. Né? Um exemplo também, uma empresa, a Mina Mercantil, que é a maior colhedeira de grãos hoje da região nossa, também é uma indústria que se produz também produtos de alimento hoje também. Falar também de aqui um pedido que eu fiz agora recentemente, né? Onde, através do produtor rural também, lembrei também do pequeno produtor rural nosso também, que está um ofício protocolado com o deputado Roberto Eng, recentemente, através dessa Casa de Lei, onde estou pedindo um transbordo também para a nossa agricultura do município e o pequeno produtor rural. E esse transbordo vai facilitar muito a vida do pequeno produtor rural. Queria falar também, gente, é um bairro onde que eu moro, ali perto, sempre sou cobrado pela população, cobrado no bom sentido, que nós temos a obrigação de ouvir hoje, né, os munícipes lá da região, o pessoal que sempre está ali com a gente presente, né, da Avenida Leuzino Dias Campos, que ela atravessa o final do bairro Vivendas ali. Ali eu fui pedido, ali uns tempo atrás, há uns 2 anos atrás, fiz um requerimento para o prefeito, um pedido, uma indicação ao nosso prefeito municipal, que se realizasse um calçadão ali no bairro Vivendas. Né? Infelizmente, até agora, uma verba que foi prometida aí pelo deputado, não apareceu essa verba ainda, né? Mas com certeza, vou aguardar esse ano. E se essa verba não vir para Guaíra, Eu vou pedir, a partir do ano que vem, que me passe esse projeto de lei e eu vou pedir para o deputado Roberto Engler. E vou empenhar nisso para que a gente consiga realizar o calçadão, inclusive com equipamentos de exercício físico, alguma coisa, aonde pessoas possam caminhar ali naquele bairro.
Através do site www.câmara-guaira.sp.gov.br, o cidadão acompanha a transmissão das sessões ordinárias ao vivo.
O vereador João Barbosa falou sobre homenagem a Tomás Ilumiada nos galpões da feira e comentou sobre o Mensalão.
E eu quero falar da Feira Livre, que faço a inauguração oficial nesse domingo, dia 9 de setembro. Em 10 de fevereiro de 2009, eu fiz uma indicação ao senhor presidente desta casa, enviando ao senhor prefeito, José Carlos Augusto, indicando aos mesmos que os galpões da Feira Livre recebessem o nome do ilustre guairense, o senhor Tomás Ilumiada. Esta indicação se justifica, tendo em vista que os próprios públicos devem se retratar a qualidade dos serviços prestados e engrandecer o nome daqueles que tanto contribuíram para o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade. O nome sugerido do senhor Tomás Ilumiada, que foi pioneiro em atividades comerciais e agrícolas, mas, acima de tudo, um grande homem que colaborou para o crescimento de Guaíra, esta homenagem mais do que merecida para o Sr. Tomás Ilumiada e sua família. Muito bem. Eu, devido a todos os acontecimentos que vêm acontecendo nesse país, com a corrupção lá de Brasília, eu não poderia deixar de falar para a população. Eu quero dizer o seguinte, pela condenação que houve de alguns deputados, inclusive o ex-presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara do Partido dos Trabalhadores, o João Paulo Cunha, ele foi condenado por crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato. Mas também foi condenado o Marcos Valério, o Cristiano Paz e Ramon Elling. Isso está em evidência e a atitude dos juízes do Supremo Tribunal Federal foi de uma importância muito grande. Esse país não pode continuar tendo esse povo lá em Brasília tirando o dinheiro das pessoas. Só do Banco Rural foi desviado 34 milhões de reais. Com esses 34 milhões dá para trazer para Guaíra o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. 34 milhões desviado do Banco Rural. Isso é um absurdo. Foi desviado uma parte, segundo o relator do processo, segundo o que está aqui no jornal, o Joaquim Barbosa, foi desviado uma parte, inclusive para a campanha do PT. Isto é o que o ministro escreveu, o que o ministro julgou o pessoal do PT. Esse país não tem jeito. Uai, como é que continua assim? Isso é dinheiro de Guaíra, de São Paulo, de Pernambuco, que esse povo está metendo a mão lá em Brasília?
A Câmara Municipal dispõe de um disque denúncia para o cidadão fazer suas denúncias. Ligue 0800 941 1213.
O vereador José Renato fez pedido de informações sobre o valor pago nos aluguéis de prédios públicos em Guaíra, falou sobre a falta de engenheiro de trânsito e a falta de pediatra para atender a população.
Parabenizar a indicação da vereadora Cida Armani, parabéns, dona Cida, né? Da indicação que só quer saber quanto que a prefeitura paga de aluguel, né? Nos prédios aí que está pagando aluguel, quanto que é, quanto que ficou, quantos aluguéis são. Só pode ter certeza que é muito, dona Cida, nós vamos assustar. E vamos esperar se vem, até semana que vem, esse pedido aí de informação para nós ver os aluguéis que pagam caríssimo na nossa cidade. Caríssimo. Onde poderia estar economizando. Delegacia da Mulher, cansei de falar, poderia ter reformado aquele lugar lá para ter colocado algum dos seus prédios públicos ali funcionando. Então vamos aguardar para nós ver a calamidade de aluguel caro que a prefeitura se paga. Falar de trânsito também, senhor presidente? De lombada, sinalização, gente... Cadê um engenheiro de trânsito? Foi falar nessa administração que ia ter um engenheiro de trânsito para cuidar do nosso trânsito de Guaíra. Ora, meu pai, a gente vai ficar ouvindo e não chega a acontecer? Hoje está fazendo lombada, os vereadores. Importa de casa de ex-vereadores, ex-secretário ou secretário atualmente, que não tem nada com porta de escola. Se quer fazer lombada, vamos fazer na porta da escola, antes do portão da escola. Ali na 24 tem uma lombada ali que não tem porta de escola e não precisa de lombada. É lombada de casa de ex-vereador. Gente, cadê o engenheiro de trânsito? Nós temos que estar aqui atento, pessoal. Ali perto da creche do Aniceto, ele precisa de uma lombada na Avenida 5 e não coloca. E a indicação minha está aí já faz 3 anos. Infelizmente, é brincadeira. Por que será? Porque eu sou oposição na Câmara, por isso que não faz? Gostaria que a população estivesse ouvindo esse vereador, que pedidos são feitos e às vezes não são concretizados por parte da administração. Vieram me reclamar também, senhor presidente, de vários, né, vereadores já foram reclamados também, pediatra no pronto-socorro. O senhor, como médico, respeito o seu trabalho, mas eu não sei se o senhor também já foi cobrado. A pessoa ficou lá no pronto-socorro com a criança com febre e não tinha um pediatra para atender. E demorou mais de 2 horas para atender. Acho que faz um pré-consulta e volta para trás, e mede a febre e volta para trás. Então, não sei o que está acontecendo. Felizmente, nossas crianças ficam no pronto-socorro e não são, não vou falar que não são bem atendidas, são até bem atendidas, mas não tem um médico pediatra para ficar ali, pelo menos no final de semana. Vamos colocar todo dia, não. Pelo menos no final de semana. E diz que o pronto-socorro infantil vai sair, mas não sei quando. Ficou para trás aí também.
Câmara em Destaque.
O vereador Renato Moreira falou sobre a necessidade de valorização dos professores e sobre reunião que o prefeito irá fazer com todos os professores do município.
Agora vamos falar de coisa boa. Hoje uma pessoa me ligou, eu vou resguardar o nome para não expor, perguntando, falando daquela lei federal que, né, que do piso nacional do magistério, né? E a gente é solidário, eu sou professor também, a gente sabe que é difícil, é uma tarefa árdua, nós sabemos que diminuiu o número de alunos por classe, nós sabemos que a alimentação está bem melhor, nós sabemos da capacidade de cada professor que está na educação, nós sabemos que trabalha com material NAMICOC. Nós sabemos que deu uniforme de qualidade para os alunos, mas nós sabemos também que nós precisamos valorizar cada vez mais o nosso professor, porque não é fácil, não é fácil. E nenhum de nós estaríamos aqui hoje se não fosse um professor. Então eu liguei para o Zé Carlos para me informar, para saber antes. O Zé Carlos está agendando uma reunião com todos os professores de Mamana Caducando, da creche até o ensino fundamental, para discutir o Estatuto do Magistério no nosso município. Com isso, ele resolve esses problemas. É claro, gente, que por ser período eleitoral e ano eleitoral, ele vai mandar para essa Casa de Leis o projeto para estar entrando em pauta, mas ele só vai poder ser executado a partir de janeiro de 2013, que esse ano ainda já não pode mais. E eu tenho certeza que os nobres pares dessa casa, que estão solidários com a educação do município, com os nossos professores, vão aprovar nem que tiver que marcar uma extraordinária. Então, vai sim ser tratado, e nesse Estatuto do Magistério, nós podemos regulamentar a aposentadoria do professor especial, porque ela é diferenciada. Nós podemos estar trabalhando em cima do plano de carreira, deveres, mas direitos também. E nós podemos também reajustar o piso salarial de acordo com a lei federal. Está aí, ó. Foi uma boa ação da nossa presidente Dilma, que é do PT. Não estou aqui discutindo diferença partidária. Mas vai ser discutido. O Zé Carlos já está conversando com a Malu, está conversando com o Cocão, que é o presidente do sindicato. Vai reunir as professoras. E se tem alguém prometendo alguma coisa para vocês, o Zé Carlos não vai prometer, ele vai fazer. E é agora.
A Câmara Municipal dispõe de um disque denúncia para o cidadão fazer suas denúncias. Ligue 0800 941 1213.
O vereador Dr. Cecílio José Prats falou sobre a questão da saúde e educação na política local.
Bom, Renato Moreira, Dona Cida, Zé Renato, eu sempre falei que falar de saúde é complicado, porque nós vivemos num município com menos de 50 mil habitantes, onde a legislação vigente fala que o município tem que investir 20% da sua arrecadação em saúde, 25% em educação. Muito bem. Mas, por outro lado, o governo estadual e o governo federal enfiou goela abaixo todo o sistema de saúde e todo o sistema de educação. E os prefeitos que vêm vindo por aí, não é esse, o outro, nem o outro, não foi aceitando. Por quê? Quando passou a municipalizar a nossa educação, apareceu algumas pessoas aqui do Poder Legislativo Estadual e reformou quadra, cobriu escola, enfim. Quando sujeitou-se o município a montar os PSFs, ninguém ficou preocupado se nós tínhamos médico, funcionário e dinheiro para manter. Foi só abrindo porta. É dinheiro para construir um posto aqui, dinheiro para construir um outro posto ali, mas a qualidade ficou sem ser pensada. Os governos passados transformaram a nossa saúde em PSFs, ou seja, aumentou-se 7 ou 8 portas abertas, onde tem que ter médico, enfermeiro, água, luz, telefone, exame, remédio, enfim, todo o aparato que a saúde precisa. E transformou as nossas escolas municipais em escola de tempo integral. Mas esqueceram de pôr no papel de onde é que ia sair o dinheiro para manter isso tudo. Da onde vai sair o dinheiro para manter isso tudo? Dos mesmos 20% e 25%. Será que o dinheiro dá para fazer coisa em boa qualidade? Eu acredito que não. Saúde cresce todos os dias e educação também. Então o que nós precisamos, como diz o Zé Renato, é fazer uma nossa política local. Se isso não serve para o nosso município, nós temos que pegar os nossos conselhos de educação, o nosso conselho de saúde, sentar e falar, não, aqui em Guaíra nós vamos fazer assim. Se nós temos 10 portas abertas, mas não podemos manter as 10, vamos manter muito bem mantido 5. Vamos fazer direito.
Câmara Municipal, trabalhando pelo desenvolvimento de Guaíra.
Você acabou de ouvir a resenha da sessão da Câmara dos Vereadores de Guaíra, realizada na noite de ontem, terça-feira, dia 4 de setembro. Até a nossa próxima sessão.
Acabamos de apresentar Câmara em Destaque, os principais fatos da Câmara Municipal de Guaíra.